10h10, agora a gente vai falar sobre a segurança na região de fronteira. E para falar sobre este assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o Coronel Antônio Roberto dos Anjos Padilha, comandante do 3º Comando da Polícia Militar. Olá, Coronel, bom dia, obrigada pela presença.
Bom dia, Luciano, bom dia, seus ouvintes. É uma satisfação mais uma vez estar no seu programa. E realmente, nós estamos tratando essa semana ações de fronteira da Polícia Militar no que corresponde ao 3º Comando Regional aqui de Maringá, que tem abrangência em 116 municípios na região noroeste do estado do Paraná. Durante a semana, nos reunimos aí na quinta-feira com os comandantes das polícias militares de Mato Grosso do Sul e também do estado de São Paulo. Só para os seus ouvintes terem uma ideia, nós reunimos lá com o comando de área de Dourados, com o Coronel Givanildo, também dos comandantes do 12º Batalhão de Naviraí, Mato Grosso do Sul, e também do 8º Batalhão de Andradina. Também com a Polícia Militar de São Paulo, com o 18º Batalhão de São Paulo, de Presidente Prudente, e Presidente Venceslau Brás, também, que é um centro penitenciário, né? Tem várias penitenciárias lá, tratamos das questões penitenciárias também que nos afligem no estado do Paraná, mas principalmente da vulnerabilidade na região de fronteira. Só para você ter uma ideia, o estado do Mato Grosso tem em torno de 1.500 quilômetros de fronteira e boa parte dessa fronteira é fronteira seca. O estado do Mato Grosso, segundo relatos dos oficiais, dos comandantes que estavam presentes na reunião, só esse ano já apreendeu em torno de 600 toneladas de droga oriundas do Paraguai. O estado de São Paulo não fica atrás também, com ações também estavam presentes lá, comandantes do Comando Rodoviário de São Paulo. Só o estado de São Paulo também em torno de 300 toneladas. Então, se você somar aqui, claro que a primeira grande barreira aí com grupos especializados é o estado do Mato Grosso do Sul, né, onde passa toda essa carga. A segunda passa a ser aí o estado do Paraná e também de São Paulo, com ações bem fortes em relação à apreensão de drogas. O volume é grande, o Paraná não chega nessa proporção de apreensões de drogas, mas nós também temos de maneira seguida. E outra situação que nos incomoda bastante e tem atuação, principalmente oriundo ali na região de Loana, da companhia recém-criada, terceira companhia de Loana, sob o comando do Major Martins, é no sentido do contrabando e descaminho. Né? Nós temos situações bem pontuais, principalmente na região de Querência do Norte ali, onde exige a atuação forte não só da Polícia Militar, mas também ações integradas com a Polícia Federal. E nesse tocante eu já enalteço aí o delegado Dias da Polícia Federal, né? Teve uma ação muito, muito positiva da Polícia Federal nos últimos dias, onde nós tivemos ações de quadrilha, de explosão de caixa eletrônica e tudo mais, na região aqui de Itambé, na região ali de Londrina, e a Polícia Federal de maneira bem, bem pontual também, atuando com grupos especializados, atuando em relação a esse tipo de crime. Então a ideia dessa reunião é mostrar as nossas forças para os estados vizinhos aí, integrar operações. Lá estavam presentes oficiais de inteligência de todos os batalhões que compõem aqui dos 5 batalhões e das 2 companhias que compõem o 3º Comando Regional, também oficiais de inteligência do Batalhão de Fronteira. O Paraná, de maneira inédita, criou a questão de 4 anos atrás, um batalhão de fronteira. Por um lado bastante positivo, porque ajuda principalmente na região de fronteira, em relação a Foz do Iguaçu, em relação a Guaíra, e nos últimos 2 anos nós temos verificado que essa criminalidade, ela procura pontos mais vulneráveis. Então a ação de contrabandista, ela é muito significativa, principalmente aqui na região de Paranavaí, na região vulneráveis. E nós queremos aí, nós estamos com apoio do Ministério Público, do Poder Judiciário, como a Companhia de Luanda ela é recém-criada, nós queremos fortalecer o policiamento aquático, né? Porque as rotas de fuga naquela região usam principalmente as divisas do estado, os rios ali existentes. Também, nós já fizemos há uns 2 anos atrás na cidade de Colorado reunião nesse sentido com o estado vizinho, naquela oportunidade com o estado de São Paulo, E de lá nós fortalecemos, principalmente a inteligência, ações em relação ao crime organizado. Porque nós verificamos nos nossos setores de inteligência ações de criminosos, por exemplo, aqui de Sarandi, ou mesmo de Paranavaí, Nova Esperança, com ações voltadas na capital paulista ou no interior de São Paulo, e vice-versa também.
Seria uma ramificação.
É uma ramificação do crime, né? O crime, temos essas quadrilhas especializadas, e isso propiciou desde lá a prisão de várias quadrilhas, várias ações na área de inteligência, depois aplicação com efetivo do choque, policiamento extensivo, a troca de informações, ela é sempre importante, a troca de informações com a Polícia Federal, nos apoiando mutuamente aí, no sentido de darmos resposta à criminalidade na região noroeste. Então, penso que esse tipo de ação de integração com os estados, já definimos datas de operações, já definimos reforços aí no sentido de integrar forças. Por exemplo, também estavam presentes lá comandante da Polícia Ambiental, aqui através do Capitão Busque, comandante da Polícia Rodoviária da região noroeste, Capitão Rogério, integrando ações também com grupamento aéreo. Só para ter uma ideia, o estado de São Paulo ele tem 18 aeronaves, ele tem uma estrutura boa de aeronaves, nós já, com helicópteros, já fizemos operações em conjunto. Então, simultaneamente, quando os estados vizinhos estiverem cumprindo o mandado de prisão e também fazendo operações na divisa do estado e área de fronteira, também a ação conjunta aqui do estado do Paraná através do terceiro comando regional. Já marcamos também uma nova data de reunião para Presidente Prudente em março, no sentido também de fazer um feedback dessas operações, dessas ações policiais. É fato que nós temos a dificuldade logística, nós temos a dificuldade de efetivo, que é comum a todos, mas se somarmos esforço, nós teremos aí bastante resultados aí positivos nessas ações.
Esse trabalho de inteligência pode compensar a falta de efetivo, então, em toda, né, a fronteira?
Compensa. Como eu falei no início, a Polícia Federal, por várias vezes, solicita apoio à Polícia Militar, aqui de Maringá, para ações na região de fronteira, e também nós trocamos essas informações com os estados vizinhos no sentido de termos resultados positivos. Estamos obtendo resultados positivos, né? Na concentração de apreensão de drogas, na apreensão de veículos, na prisão de quadrilhas, enfim, ações em conjunto com esses órgãos também.
O senhor falou aí da questão das drogas, né, do contrabando, mas tem a questão das armas também, né, que é seríssimo, né?
As armas é uma questão bastante séria. Ontem eu estive na brigada em Cascavel, na 15ª Brigada de Infantaria Motorizada, e nós estamos definindo aí, o Exército Brasileiro, ele está com uma operação, isso já nós definimos desde o início do ano. O general Afonso, uma pessoa bastante ativa e participativa, estão desenvolvendo operações na área de fronteira, desde a semana passada, desde o início do mês, lá na região de com a fronteira com a Argentina, e eles estão descendo, equipes do Exército estão na região de Querência, no sentido de fazer ações ações de polícia através do Exército Brasileiro, com o apoio das polícias militares também. O Exército Brasileiro ele tem a competência de atuação na área de fronteira, né, que se estende até 150 quilômetros para dentro do território brasileiro. Só para ter uma ideia, nós temos aí 139 municípios no estado do Paraná que compreendem essa área de fronteira. Aqui no terceiro comando regional são 39 municípios, onde a atuação em conjunta com o Exército Brasileiro. O general vai estar pessoalmente a semana que vem supervisionando as ações do Exército nessa região de fronteira. As ações estão sendo desenvolvidas pelo 30º Batalhão de Infantaria Motorizada de Apucarana, sob o comando do Coronel Deina, que está coordenando as operações do Exército. É um exercício para o Exército, mas nos ajuda em muito, principalmente no final do ano, onde se intensifica a ação de contrabandistas na região. E as ações em paralelo da Polícia Militar para evitar Principalmente a questão do contrabando e descaminho e também a questão de drogas. E, como se falou também, a questão de armas, né? Temos essa vulnerabilidade, como mencionei no início, a questão de fronteira seca. A legislação ela tem que ser mais severa quando houver essas prisões, essas apreensões, em relação principalmente a armamento, né? Porque você tem que diferenciar o tipo de armamento que você está apreendendo. Se são armas longas, armas de uso de guerra, né? Por exemplo, você ter uma arma dessa, no uso de guerra, um fuzil, uma carabina, onde é usada por marginais, em ações urbanas aqui, derruba a residência, rouba comércio, isso nos preocupa bastante na área da segurança. Saliento sempre, né, que Maringá nós não temos ações nesse sentido, né, mas temos que estar preocupados o tempo todo com isso.
Mas as armas que estão nas mãos dos bandidos lá no Rio de Janeiro passam aqui?
Com certeza. Então, ação... nós defendemos, conversamos bastante com o general Afonso, no sentido dessas ações, as ações do Exército, elas serem permanentes, né? Defendemos a ideia que a ação do governo federal, nesse sentido, deveria ser permanente para coibir essas ações, né? Porque são sazonais essas operações realizadas pelo Exército Brasileiro, mas elas deveriam ser realizadas de maneira mais enfática, para realmente coibir nessa região de fronteira, principalmente a questão das drogas, né? Então, se nós tivermos uma blindagem na nossa fronteira, que não é fácil...
enorme a fronteira.
Tanto na fronteira seca com Mato Grosso e tanto na questão dos rios, nós vemos aí, nós tivemos a questão de uns 10 anos atrás, uma ação muito forte da Receita Federal em relação à apreensão de ônibus e tudo mais. Daquela oportunidade para cá, nós vimos que os contrabandistas procuraram rotas alternativas aí desse contrabando, em veículos menores, em cidades pequenas e tudo mais. Então, essas ações nessa região que foge dos grandes centros, né, principalmente nessa região que nós estamos tratando ali de Luanda, Paranavaí, Querência, ela tem que ter uma participação sim do governo federal. E essa iniciativa, eu sempre falo o seguinte, nós não temos uma política nacional de segurança pública, efetivamente. Nós temos planos de segurança pública, né, mas não temos uma política de segurança pública definida, porque a competência de segurança pública, ela fica para os estados federados, mas nós não conversamos muito, por isso essa iniciativa aqui, a nível de terceiro comando regional, para que a gente saiba o que está acontecendo nos outros estados. Nós temos aí, nós estamos tendo problemas agrários agora na região noroeste e principalmente na área do terceiro CRPM. Ontem também estava conversando com o Coronel Lee, comandante do Comando Regional de Cascavel. Nós estamos com reintegrações de posse agora no final do ano para serem verificadas, que também São Paulo está tendo problemas de natureza semelhante, e são migratórios. Mato Grosso do Sul está tendo problemas semelhantes. Então, nós temos que trocar informações de maneira mais constante. Não quer dizer que até então nós não trocamos informação. Trocamos via sistema e tudo mais. Mas se você conhecer as pessoas, se você estiver ter esse contato mais direto, facilita bastante as ações de polícia, né? No segundo momento, nós queremos incluir aí a participação de outros órgãos de segurança. Desta feita, nós procuramos ficar só com integrantes das polícias militares, mas nós precisamos, sim, como eu falei no início, da participação de outras forças de segurança que nos ajudam e como falei, mutuamente, nos ajudamos aí no sentido de combater a criminalidade.
Comandante, só para encerrar, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor por que Paranavaí é uma região vulnerável? Não entendi.
Paranavaí é uma região vulnerável nós temos uma dificuldade ainda logística, né, no patrulhamento aquático, como eu falei ali, porque toda ação, por exemplo, se você tiver um roubo a banco, uma ação de quadrilha organizada, temos muitas estradas vicinais. Nós temos os portos, nós temos Porto 18, Porto Maringá, Porto Rico, mas tirando alguns locais aí são de locais de lazer, tirando esses portos aí, nós temos muitos portos clandestinos, nós temos inúmeras rotas de fuga, né, em relação a isso. Então, por isso que torna-se uma região vulnerável. Toda vez que ocorre uma ação criminosa, a rota de fuga desses criminosos é via aquática. Então, por mais que você tenha ações de polícia via terrestre, você não tem uma ação efetiva por conta disso. O que nós estamos forçando aí também, nesse sentido, duas propostas nós estamos fazendo ao governo do Estado. A primeira delas é criar uma quarta companhia do Batalhão de Fronteira. Que, como eu falei no início, a partir do momento que as ações se intensificaram, principalmente na região de Guaíra, na região de Foz, a criminalidade ela migrou para aquela região. Outra situação que eu venho defendendo há um bom tempo, nós temos uma base aérea do batalhão aéreo aqui em Maringá. Nós temos um helicóptero próprio para as ações de polícia. Toda vez que nós temos situações aqui e que precisamos de apoio aéreo, isso nos é fornecido, mas vem de Londrina. Precisa aqui, para ter ações mais, uma cobertura aérea mais efetiva. Por essas características e outras mais, mas essas são as principais, que torna muitas vezes vulnerável aí a ação de criminosos. No policiamento ostensivo, nas cidades, nós estamos bem, nós estamos... só para ter uma ideia, nós tivemos a reposição de viaturas, foram mais de 150 viaturas que foram repostas agora para a Polícia Militar na região noroeste do estado do Paraná. Uhum. Nós tivemos contratação de policiais, mas ainda não se completou os quadros. Nós estamos falando, na região noroeste, nós trabalhamos com mais de 2 mil policiais. Nós deveríamos ter em torno aí dos 2.500, 2.600 para atender bem. Né? Mas essas questões aí de característica da região que tornam aí a região um pouco mais vulnerável a ações de criminosos.
Então, uma quarta companhia, um helicóptero aqui, porque a base aérea já existe ou não?
Não, isso é simples porque você usa a estrutura do aeroporto local aqui. Certo, como nós já temos uma base aérea para apoio médico, né? Nós temos um helicóptero aqui para apoio médico. Ele não é usado para ações de segurança.
Um helicóptero para ações de segurança.
Exclusivo para essa situação.
E policiamento aquático também, o senhor
falou? Policiamento aquático, é simples. Se você, de repente, está com um policial lá que tem um barco lá com motor 25, né, o contrabandista está com uma lancha lá com motor 250 HP, entendeu? É uma desproporção muito grande. E fortemente armados. Então, também a gente não pode pôr em risco também a segurança dos policiais. Então, você tem que ter condições de logística para ficar em pé de igualdade. Armamento nós conseguimos agora, desde o início do ano, era uma reivindicação muito antiga, por mais de 300 armas longas adquiridas pelo governo do estado do Paraná, em relação principalmente a mobiliar os grupos de Rotan, os grupos da região de fronteira. Então, o armamento para fazer frente, nós igualamos nesse momento.